Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 3 décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, às 8 horas da manhã, é a retomada do comércio. O que fazer para turbinar as vendas? Como aproveitar a demanda reprimida? Capital de giro, folha de pagamento, os desafios da pandemia. Debate geral deste sábado, falando sobre a retomada do comércio. Com o presidente da CDL Araripina, Leandro Batista. O empresário de comunicação e marketing, Fábio Leite. O especialista em recursos humanos, Silvio Brochado. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia. Agora são 8 horas e 7 minutos na maior cidade do Araripe. 8 e 7, nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral. Nesse sábado, dia 19 de junho de 2021. É o Debate Geral de número 153, 153º programa Debate Geral. São 153 sábados informando o povo pernambucano, trazendo aí as informações com mais detalhes, com especialistas, com empresários, com personalidades da nossa região. E hoje nós vamos falar aí sobre a retomada do comércio aí nessa pandemia. O que fazer para turbinar as vendas, como você ouviu aí na chamada, como aproveitar a demanda que está reprimida. O empresário que está sem capital de giro, o que fazer? Né? Folha de pagamento, como é que faz, meu irmão? Todos os desafios da pandemia nós vamos trazer a partir de agora aqui no nosso programa com os nossos convidados. Bom, já estão conosco o Leandro Batista, que é o presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Araripina. E nós vamos cumprimentá-lo. Leandro, meu irmão, prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aqui a todos os ouvintes da rádio, Fábio, Silvio. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez com você. E a gente hoje debater aí alguns temas pertinentes a todos os empresários, né, autônomos, pessoas que proporcionam, né, o desenvolvimento econômico da nossa cidade e região aí do Araripe.
Muito bem, o empresário de comunicação e marketing, Fábio Leite, também participa conosco do Debate Geral desse sábado. Bom dia, Fábio, prazer conhecê-lo, meu irmão.
Bom dia, Roberto, é um prazer estar participando pela primeira vez do seu programa, com essa forte audiência na toda a região do Araripe, onde esse sinal alcança. Cumprimentar o nosso presidente da CDL, Leandro Batista, o Silvio, que está conosco também. E esperamos aí nesse debate hoje, nessa conversa, com vocês, dentro das nossas limitações, contribuir com mais um pouco de conhecimento, com algumas estratégias, para que, dentro do assunto que vamos abordar, os empresários que estejam escutando tenham proveito e coloquem em prática no dia a dia da sua empresa.
É, tenho certeza sim, viu, meu irmão? Tenho certeza sim, Fábio Leite, que vai ser um bom programa aí, um programa bastante produtivo. Bom, conosco também Silvio Brochado, né, que participa conosco na coluna empresarial aqui do programa Araripino Gente, de segunda a sexta. Ele participa nas terças e nas quintas. É um profundo conhecedor aí dessa área de recursos humanos. E mais uma vez está conosco, Silvio. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Parabéns pelo 153º programa. Muito bom isso. Mas quantos anos? 3 anos já, né, Roberto?
Exatamente, 3 anos, né?
Exato, ótimo, ótimo. Bom dia, doutor Leandro e doutor Fábio aí, os expoentes do comércio de Araripina. Vai ser um prazer a gente bater esse papo com café, né? Que é um papinho com café hoje.
É, com café. Eu estou só com água aqui por enquanto, mas daqui a pouco eu pego meu cafezinho. Eu quero lembrar que os ouvintes podem participar, enviar aí perguntas, questionamentos, críticas construtivas, sugestões pelo WhatsApp da Rádio Arari FM, que está disponível aqui, é o 91910116. Fiquem à vontade, participem conosco. Bom, o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia. É, Leandro, ontem, aliás, foi na quinta-feira. Na quinta-feira nós recebemos aí, quando eu falo nós, porque eu estou incluído nesse negócio também, né? Essa notícia aí de que o comércio agora, principalmente bares e restaurantes, poderão aí ter um horário mais estendido a partir de segunda-feira. Academias também, vai até as 22 horas. Uma boa notícia, né, Leandro?
Sim, uma excelente notícia, Roberto. Essa luta, né, esse pleito, na verdade, que foi uma solicitação vinda também da Federação do Estado, da Associação dos Representantes de Bares e Restaurantes, porque era um setor que vinha sofrendo impactos econômicos significativos, porque o funcionamento da grande maioria desses setores é a partir das 6 horas da noite, né? E esses estabelecimentos estavam fechados. Então, assim, isso gera um impacto, né, em famílias, né, empregos, né, e desenvolvimento econômico e social de um setor que representa muito aí para tanto para a nossa região quanto para a região metropolitana, né? Então, assim, vinha sofrendo há quase um ano e meio, né, esse setor. Então, a gente precisa, né, ter um equilíbrio aí, acordos, né, negociações para preservar vidas, claro que é o mais importante, mas também ter essa retomada econômica dos setores que a gente precisa também trabalhar para sobreviver, né?
É, Leandro, agora o rombo já foi feito, rapaz. Eu tenho uma matéria aqui no blog do Roberto. O que tem de restaurante e bar fechado já no Brasil afora não é brincadeira não, Leandro. E aqui na região não é diferente, né?
Não é diferente, né? Não foi só esse setor que sofreu, mas esse setor, tipo, a gente teve eventos, né? Temos aí Araripina, Mala Sem Alça, Moleca Sem Vergonha, entre outros artistas da terra, né? Também que estão sofrendo e vão ainda ter ainda um efeito, porque isso vai se prolongar, na verdade. O próprio Bill Gates, né? Ele é um dos caras que está à frente de pesquisas, né, científicas no mundo. Ele falou que a gente tem aí ainda uns 2 anos, né? Ainda pela frente de pandemia do coronavírus, e virão outros, né? Então a gente vai ter que aprender a conviver com essa nova realidade. O mundo desenvolveu, o mundo hoje evolui rapidamente, né? Na parte de tecnologia aí, em 18 meses, nós já estamos desatualizados. Então, assim, a gente não pode se comparar ao que acontecia há 30, 50, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, nossa população mundial, ou brasileira era 30 milhões de habitantes. Hoje nós temos 210 milhões. Então, assim, é outra realidade. Não podemos nos comparar a anos atrás. A gente tem que evoluir, a gente tem que se readaptar e se reinventar a cada momento para as novas realidades que estão por vir aí.
Ok. O nosso amigo, o Fábio Leite, né? Ele é empresário de comunicação e marketing, então ele é expert aí nessa área, Fábio. O comerciante, o empresário, está precisando muito de marketing para, né, revigorar o seu comércio, né, a sua indústria, para vender mais. E é importantíssimo aí o empresário, o comerciante ter aí uma área de comunicação bastante produtiva, né, Fábio? Eu queria que você explicasse aí um pouquinho para os nossos ouvintes o que é que pode ser feito agora nessa pandemia, que, né, como o Leandro disse, nós vamos ter que conviver, não vai acabar essa pandemia aí nos próximos dois anos, nos próximos 2 anos aí a gente vai ter que aprender a conviver, e o que é que o comerciante, o empresário pode fazer nessa área de comunicação para ajudar nas suas vendas?
Bom, Roberto, eu também sou representante também de uma universidade EAD, e por muito tempo o EAD esteve presente aí nas regiões do Brasil, levando ensino à distância, e até um tanto tempo atrás, o ensino EAD, eu estou dando um exemplo aqui do que está acontecendo hoje no comércio também. Então, por muito tempo, as ferramentas tecnológicas que existiam no EAD, ela não foi aproveitada. Agora, o que acontece? Chegando a pandemia, houve uma aceleração forçada para que as pessoas também agora se adequassem ao EAD, estudassem em casa, fizessem as tarefas em casa, pesquisassem em casa. Nós tivemos uma transformação radical no modo de pensar, no modo de consumir, no comportamento do consumidor. As pessoas hoje, elas estão mais retrativas nas suas casas, né, com medo de sair, com medo de praticar atividades externas por conta dessa pandemia, dessa doença que ora houve aí. E a melhor comunicação que um empresário pode fazer para alavancar suas vendas é se adaptar a essa nova realidade a qual nós estamos vivendo. É, quando começou a pandemia, quando começou o fechamento do comércio, eu levantava uma bandeira contra o radicalismo no sentido de quê? Que o comerciante, ele queria por tudo, que as portas do comércio dele permanecessem abertas. E o que que acontece? É aquele tipo de comerciante que ele espera que o cliente venha na porta dele, que as pessoas que estão passando na rua entrem no comércio dele. São pessoas que não procuraram se atualizar, elas não procuraram novas estratégias de comercialização, enquanto vieram outros comércios que agora partiram para o comércio online, para lojas virtuais, para redes sociais, aperfeiçoaram mais o delivery, a questão da entrega na casa das pessoas, que conseguiram, não vou dizer exatamente lucrar, mas conseguiram sobreviver, passar pelo olho do furacão da tempestade que está sendo essa pandemia, e hoje estão aí de portas abertas, faturando tanto no comércio, os entrantes dentro do seu comércio, como também vendendo também online pelas redes sociais. É, eu tenho uma parceria com o nosso amigo Leandro, que está aqui. A gente, dentro da pandemia, no olho do furacão, enxergou uma oportunidade que está dentro desse tema também que você está falando aqui no programa hoje, que é a demora reprimida, por exemplo. A gente enxergou uma oportunidade que aqui na cidade estava precisando de suporte no delivery, né, a questão de embalagens, de pizza, de hambúrguer, essas coisas. E aí o que aconteceu? A gente entendeu que num raio de 300 quilômetros não tinha quem produzir. Pegar as pizzas, hambúrguer em casa. Foi que a gente pegou e investiu nessa demanda que estava reprimida, está tudo certo. E como a gente vende mais pelo online do que presencial, hoje a gente vende, tem cliente em Santa Catarina, Juiz de Fora, na região aqui a gente vende para Campina Grande, Juazeiro do Norte, Petrolina, Caruaru, Recife, Salgueiro, Serra Talhada. Então, o comércio, quando você adapta o seu comércio, que você muda a sua visão, não fica esperando somente pelo cliente visitar o seu comércio, que você vai para cima dele através das redes sociais, através de uma comunicação à distância, ele consegue vencer essa barreira do impedimento de trabalhar com porta aberta e agora consegue não somente vender localmente, mas também como vender também para cidades distantes, que é mais interessante ainda.
O alcance é bem maior. Ô Fábio, pode falar aí o nome da unidade de ensino EAD que você participa?
Eu sou da UNIT, Universidade Paulista.
Tá certo. Bom, ô Silvio Brochado, vamos ouvir o Silvio. Silvio, opa. Enquanto alguns, Silvio, estão aí chorando, tem gente aí vendendo lenço, como o Fábio e o nosso querido Leandro Batista, né?
É isso, Roberto. A palavra-chave, dois palavras-chave do debate, adaptação, adaptabilidade. De reconhecer erros que são cometidos, infelizmente, não, por exemplo, o mundo digital é um erro e uma opção, tá certo? Então, o empresário é como se a gente tivesse voltado para o contador, para a marca zero, e a gente vai começar a empresa de novo, só que com um portfólio de clientes, uma carteira de clientes, com um ponto comercial estabelecido, com experiência sobre como fazer aquele negócio girar, com estoque, com presença na cidade, na região. Então, o que é que está faltando agora para essa estabilidade explodir e vender, seja onde for, como falou o Fábio agora aí? É migrar para o mundo digital, mas se eu não conheço, então, talvez as instituições como o CDL, que abrangem os empresários, talvez possam construir uma ação conjunta, chamar o melhor blogueiro da cidade, chamar as rádios, não é? Colocar as rádios numa sala, colocar os blogueiros, colocar os influencers e falar assim, pessoal, vocês fazem por quanto um trabalho para essas lojas que estão aqui precisando migrar para o mundo digital? Porque se a gente for esperar o empresário, Leandro e Fábio, ele às vezes tem essa reticência, essa morosidade, essa indolência. Então, se nós dirigentes trouxermos essa ideia e isso impactar e for, e a gente usando a força da instituição CDL, isso pode dar um impacto muito grande para aqueles que ainda estão assim tateando nessa área do marketing digital e da publicidade virtual. Eu tenho só um dado aqui, que o segundo semestre, segundo o IBGE, vai ser uma explosão de vendas. O que é que está se, mostrando aí nos próximos 6 meses, Leandro, Fábio e Roberto? Para você ter ideia, o varejo cresceu, segundo o IBGE, cresceu. O mês de abril foi o mês que mais cresceu desde o ano 2000. Em 21 anos, o varejo cresceu 1,8% em relação ao mês anterior e foi o mês que mais vendeu no Brasil desde 2000. E quem puxou esse negócio? Eletrodomésticos e móveis. Depois, material de informática, combustíveis e perfumes. Tal. Ampliando o varejo para automóveis. O automóveis também cresceu 20%, carros, motos e construção 10,4%. Vestuário e calçado 13%. Então, veja só, todo esse comércio tem aí em Araripina, tem aí em Trindade, tem aí em Ipubi. Esse varejo mais tradicional, ele precisa, talvez, dessa força das entidades, entendeu, Roberto? E aí a gente vai acelerar esse processo, trazendo todo mundo para esse novo momento.
Entendi, Silvio. O nosso querido Fábio, né, a linha dele caiu, mas já está retornando para a gente. Então vamos até o Leandro. Leandro, agora só que aí tem um porém, né, Leandro? No meio de tudo isso, tem um porém aí. É que de vez em quando, por exemplo, lá em São Paulo, essa semana foi na quinta-feira, lá, o prefeito de Araraquara, chamado Edinho Silva, inclusive ele já foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele já fez outro lockdown agora, essa semana, quinta-feira. E aí, Leandro, você falou também aí, eu vou usar a palavra-chave, né? A convivência, o equilíbrio, Leandro, não dá mais para a gente ficar nesse tranque, abre, abre e tranca, né, Leandro?
Concordo plenamente, Roberto. Nós estivemos aí numa luta grande, já faz um ano e meio. Há um ano e meio atrás, nós não tínhamos o conhecimento suficiente para tomar as decisões mais coerentes. Algumas dessas, agimos muitas vezes por impulso, pela tentativa de retomada do comércio. Alguns impasses tivemos aí, não só em nossa cidade, mas em todo o estado, né? Mas depois de um ano e meio, notamos que realmente a eficiência de se colocar o lockdown, infelizmente no Brasil, não ocorre. Não ocorreu. Questões culturais, questões realmente de um país continental, um país gigantesco, que não se controla, não tem como se controlar as divisas de Estado. Porque aí, vamos supor a Araripina, cidade pequena diante desse mundo, né? Araripina, lockdown, Marcolândia não, né? Divisa de Estados. Então, a mobilidade das pessoas é significativa. Se mostrou também que a maioria das pessoas se contaminam nas suas próprias residências porque começam a se descuidar mais, né? Não é que as medidas não devam ser tomadas, mas assim, não é medidas de lockdown, são medidas preventivas, medidas que você tem que aprender a conviver com o uso da máscara, higienização das mãos, né? E toda medida para todo estabelecimento, porque todo estabelecimento ele tem o seu protocolo de segurança, né? Uma das nossas empresas, por exemplo, são academias. As academias têm protocolos de biossegurança, né? Nós disponibilizamos o peróxido 4D, que é uma substância com maior eficiência até que o álcool, que ninguém praticamente conhecia até antes da pandemia, né? O uso, né, de circulação de pessoas com controle, como nos estabelecimentos de venda de roupa, no comércio varejista, porque você tem comércio varejista aí, lojas de 300, 400, 500 metros, que entra 10 pessoas por dia, né? Que impacto vai ter isso, né? Então, assim, é uma falta de você ter esse equilíbrio, né? Saber o que realmente, tipo os transportes públicos, por exemplo, estava em Recife essa semana, visitando alguns clientes, nos ônibus altamente lotados, parou em frente do meu carro, o motorista acenava assim, está lotado, e o povo entrando, né? Aquela aglomeração que realmente deveria ser controlada, que deveria ter uma melhoria, porque é muito mais fácil, Roberto, assim, infelizmente os poderes públicos, não estou citando nenhum, mas é muito mais fácil ele dizer, e mais barato, né? Vamos fechar o comércio para dar uma satisfação no povo que a gente está fazendo algo. Porque, na verdade, o que a gente deveria fazer? Preparar, os lockdowns eles foram feitos para preparar hospitais, preparar o sistema público de saúde para atender as pessoas. E aí deveriam ser feitos também conscientização, trabalho de melhoria, né, preventivos, que isso tem gasto. Para isso, tem custo. Né? Onde você viu em algum local aí, poderes públicos distribuindo máscara, álcool, totens aí pelas cidades, controles, dificilmente isso aconteceu, porque isso tem gastos. Então, é muito mais fácil eles dizer, vamos fechar o comércio para dizer que estamos fazendo algo. Mas isso gera uma consequência, né? Gera pobreza. E pobreza gera desequilíbrio, né? Gera outras consequências, também gera morte, né? Mas vamos buscar cada dia estarmos melhorando. E essa é uma das funções da CDL, né? A luta pelo comércio, né? Para um comércio estável, para um comércio que gere desenvolvimento econômico, social, em todas as cidades que nós participamos do estado, que são 60 CDLs no estado de Pernambuco, e trabalhamos todos com esse mesmo propósito, né? Desenvolver o comércio trabalhando com segurança, né? Sempre preservando também as vidas.
É, o nosso amigo Silvio, eu sei que você, além de especialista aí nessa questão de recursos humanos, você também já foi gerente de banco, né, Silvio? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí do capital de giro, porque a gente sabe que tem a maioria, né, vamos ser sinceros, a maioria dos empresários não estão tendo acesso a financiamento, né, há recursos nessa pandemia. Parece que o povo fala por aí, vem na televisão, olha, tem linha de crédito para isso, linha de crédito para aquilo, tem Pronamp, tem não sei o que lá. Agora, meu irmão, quando o cabo vai no banco, cadê o dinheiro?
Roberto, a gente tem que analisar esse problema do capital de giro, primeiro pela cultura, né? As pessoas têm meio, assim, têm uma certa aversão a procurar banco quando não precisa. Precisa é a hora que você deveria procurar banco para ver talvez um investimento de longo prazo, se pagar bem pouquinho, uma taxa de juros. Banco é o seguinte, banco ele quer minimizar o risco e a perda, né? Os créditos em liquidação, eles querem minimizar essa carteira de crédito e liquidação. O lojista que não mantém uma relação com o banco de fidelidade, de reciprocidade, o banco na hora de uma crise, ele tende a não atender o cliente. E se ele tiver problemas documentais, problemas de formalização, aí que não vai andar mesmo. Qual é a minha sugestão? Se uma pessoa está com problema de capital de giro, talvez porque ele está vendendo pouco. O problema é a receita. O capital de giro é um uso da receita. É um gasto sobre a receita, sobre o dinheiro que entrou no meu caixa. Então, eu preciso enxergar, aí a gente vai cortar a coisa das vendas. Se meus vendedores estão bem treinados, se são as melhores pessoas, se eu entreguei aquele colaborador para fazer um favor a alguém da família, algum amigo, se eu treinei, se eu capacitei tecnicamente e comportamentalmente, se existem ações promocionais, aí a gente vai para a estratégia comercial da loja. Eu faço promoções semanais, eu vou aproveitar agora o final do primeiro semestre, fazer uma liquidação para girar o estoque que ficou aí parado. Então, Roberto, eu preciso analisar essas ações de estratégias. Eu vou repetir, o segundo semestre vai ser um negócio maluco, porque a população vai estar, a maioria, vacinada na segunda dose. Como isso aí para contar, Roberto? Quem tiver mais preparado, mais organizado, vai gerar receitas, vai obter o capital de giro para a sua sobrevivência. Não obstante o que você falou, é verdade, os bancos poderiam ser mais complacentes no sentido de minimizar essa dureza, né, de oferecer o crédito, expandir esse crédito para mais prestações, pactuar prazos, né, novos, e cada loja ir lá e fazer uma ação de análise diagnóstica da situação verdadeira da loja, e não ficar o gerente atrás do birô do banco esperando chegar a documentação. Eu repito, é uma união das entidades. Os bancos também entram nessa união de tentar reverter essa tragédia, esse impacto, né? Esse paredão que desapareceu aí para complicar a vida econômica e financeira. Então, a minha análise é essa, Roberto, porque as minhas vendas estão para e passo, eu preciso modificar E para encerrar esse meu comentário dessa parte agora, preste atenção, no segundo semestre a gente vai ter Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. E o povo já vacinado, e o povo com dinheiro guardado e o povo querendo consumir. Quem tiver mais organizado, quem expandir mais as suas vendas, quem conseguir estar no digital, vai vender muito, muito, muito melhor do que quem não está. E é preciso preparar essa loja para o segundo semestre. É preciso a cabeça do empresário mudar para o segundo semestre. Senão vai repetir o cenário do primeiro semestre. Então, Roberto, é isso que... O capital de giro é uma coisa muito que depende da questão, né? Mas também é preciso melhorar a gestão dos empresários.
É. Bom, nós não voltamos ainda, não conectamos ainda com o nosso querido Fábio Leite. Vamos continuar aqui, daqui a pouco nós vamos ao intervalo, mas eu queria ouvir, vou pegar o gancho aí do Silvio, eu queria ouvir aí o Leandro, com relação, Leandro, a essa questão, essa oportunidade que o Silvio disse que vai acontecer aí nesse segundo semestre, nessa explosão de vendas aí, dessa demanda reprimida, o povo se vacinando, né, a maioria da população vacinada. Eu queria saber, Leandro, se aqui, né, os comerciantes, os empresários aqui de Araripina estão preparados para atender esse público.
Roberto, o Silvio falou muito bem aí, né, em relação ao segundo semestre, né, essa previsão, né, claro que é uma previsão, principalmente para o quarto trimestre desse ano, essa retomada econômica de todos os setores, porque a grande maioria da população já vai estar vacinada, né, e vamos estar em quase 2 anos, né, de um processo de pandemia, né? Então essas pessoas, elas querem voltar a ter uma convivência social, a consumir, a sair, a ter lazer, né, ter um pouco mais de qualidade de vida, que muitas hoje estão presas aí em suas casas, né, com medo, né, do corona, que é uma situação real, porque nós temos pessoas que são grupos de risco, né, pessoas que devem tomar maior cuidado. Tipo, eu tenho um exemplo do meu pai praticamente não sai de casa, já teve 2 CAs, tem algumas comorbidades, já tomou, já tem 60 e poucos anos, já tomou as 2 doses, mas isso não significa que ele esteja 100% seguro, né? Tem pessoas que tomaram assim, a segunda dose e tem o receio, mas esse segundo semestre vai ser dada essa retomada exatamente por isso. As pessoas querem voltar a seus hábitos normais. Agora, Araripina, você sabe que a gente já esteve muito aí com outras entidades, como Sebrae, FIEP e outras instituições, e o comércio de Araripina, ele tem um timing um pouco diferente da região metropolitana, né? Até mesmo por estarmos a 700 quilômetros das grandes capitais. Então, a nossa resposta, normalmente, não é tão rápida quanto às regiões metropolitanas. Esperamos que os comerciantes, eles comecem a serem mais rápidos nessas respostas, porque a evolução do comércio é igual à tecnologia. Hoje, a cada 3, 5 anos está mudando. Antes, a gente demorava 10, 15 anos para ter mudança. Estão entrando muitos empresários novos, né? Empresários que devem se preparar, na verdade. O que acontece? O cara é empresário, é empreendedor, o cara da banquinha ali de bombom é empresário. O pessoal dá, não é? Ele é empresário. Agora, ele não é ainda um empreendedor, porque ele não se preparou a expandir. O cara tem o David Brasil, o David, que ele começou com a banquinha de bombom, mas hoje ele tem restaurantes e outros estabelecimentos. Ele começou a ser empreendedor. Quando você passa a ser empreendedor, você passa a ter outra cabeça relacionada a negócios. E aí os seus negócios começam a expandir. Quando eu comecei, há quase 20 anos atrás, né, o pessoal só vê os louros, a colheita de hoje, né? Eu comecei numa garagem, né? Pequeno, e era empresário, né? Mas hoje eu sou empreendedor porque a gente está indo para a 10ª empresa hoje aí, a gente tem que buscar novos conhecimentos e evoluir. Então a gente evoluiu e está crescendo. E o empresário de Araripina, ele precisa isso também, buscar conhecimento, o Fábio falou aí, educação. Né? Hoje nós temos os melhores professores do mundo. Se quiser professor de Harvard, a gente tem aí dentro de Araripina, né? É ir para o digital. Então a gente tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar nosso sistema de vendas, nossas tecnologias, treinamento de equipe. Eu estou hoje aqui no Juazeiro, né? A gente está dando treinamento aqui para quase 40 colaboradores. E isso é um processo contínuo, né? Então, nesse processo contínuo de treinamento, aperfeiçoamento e qualificação, o comércio ele começa a engrenar e pegar o ritmo do que está por vir para frente. Porque as previsões aí da nossa economia, é muito boa e tenho certeza que se a gente continuar nesse ritmo aí, o país, de uma forma geral, vai ser uma das maiores potências mundiais. Agora depende sim da gente, como cidadão, como empresário, como pai de família, a gente se engajar nesse processo, né? Porque nossa formação não é feita para ser empreendedor, é feita para ser servidor público, né? E trabalhar dentro da segurança, né? Mas a segurança nem no serviço público hoje existe mais. Então, vamos evoluir para poder prosperar não só nossa cidade, mas a nação como um todo.
É, meu irmão, e para o ano tem eleição aí, né, a nível nacional, e aí entra o cidadão também para essa questão de manter tudo isso que o nosso querido está falando aí, né, o nosso querido amigo Leandro Batista. Bom, são 8h37, vamos rapidamente ao intervalo, né, rapidamente aqui são 4 minutos só, já a gente volta para fechar o programa. Daqui a pouco tem um fuá da Arari, os sanfoneiros já estão por ali, tá todo mundo já com álcool em gel, máscara, e a zabum e a sanfona vai comer no centro, já o fuá da Arari, São João, tá chegando aí, essa época realmente marca a nossa região de uma forma bastante positiva. E poderia também gerar emprego e renda, mas infelizmente a pandemia não está deixando. Vamos ao intervalo. Já estaremos de volta. Em nome do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas na pandemia.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Se liga, meu irmão. Se liga, minha irmã.
Sempre o melhor ensino técnico.
Pra entrar no mercado você tem que aprender. O caminho pro emprego, pra carreira acontecer.
É 0800-600-9606.
É! Faça a Senai, faça a Senai.
Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais.
Para o novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
Promoções imperdíveis na Ararivel. Junho de taxa zero. Fitus a partir de R$ 699 mensais. T-Cross a partir de R$ 999 mensais. Consulte já as condições de financiamento pelo Banco Volkswagen.
Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Volkswagen. Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, tem uma preocupação enorme com a sua visão. Proteja-se da luz azul vinda do celular, tablet, computador, televisão e luzes de LED. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Evite a fadiga ocular, visão embaçada e dores de cabeça. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Leve esse conforto e segurança da Diniz para você.
Senhoras e senhores...
O nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Arari FM.
Clínica do Coração. Sua saúde em boas mãos. Atenção para os profissionais que estão atendendo na Clínica do Coração. Doutora Suela Delmondes e doutor Carlos Antônio, cardiologistas. Doutora Débora, psicóloga. Doutor Carlito Onofre, psiquiatra. Doutor Natanael Modesto, urologista. Doutor Carlos Kennedy, neurologista. Doutor Francisco Breno Lira, cirurgião vascular. E doutora Maria José Oliveira, nutricionista. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, centro de Araripina. Marque a sua consulta pelo telefone 3873-3030.
Doutor Leonardo Viana, ortopedista, especialista em bursite, tendinite, artrose, está atendendo na Clínica do Coração. Agende sua consulta pelo telefone 3873-3030. Clínica do Coração, Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 263, no centro de Araripina.
Existem vários tipos de amor.
Tem aquele amor arrebatador.
Os melodramáticos.
E aqueles que nos divertem e a pura comédia romântica. Mas no final, todo amor é de cinema.
Neste mês de junho,
faça suas compras na Delelis e viva uma experiência marcante e inesquecível. Aproveite também o show de variedades e pagamento facilitado para você. Quer saber mais? Acompanhe as plataformas digitais da Delelis e viva esta nova experiência.
Em Araripina tem uma clínica que me lembra a propaganda de um posto de combustíveis, que tudo que procurasse tinha lá. Eu estou falando da Clínica Ter Mais Saúde, um novo espaço médico com centro cirúrgico, exames diários de laboratório e uma equipe completa. Precisou de um oftalmologista, de um nutricionista? A Clínica Ter Mais Saúde tem. Ginecologista, ortopedista? A Clínica Ter Mais Saúde também tem. Ultrassonografista, nefrologista, que é o médico dos rins, pela caridade. A Clínica Ter Mais Saúde também tem. Pediatra para cuidar de crianças, urologista, endocrinologista, na Ter Mais Saúde tem. Fonoaudióloga realizando teste da orelhinha, cirurgião vascular, operando varizes, entre outros problemas, lá também tem. Neurologista, otorrinolaringologista e traumatologista, você encontra também na Ter Mais Saúde. Antônio de Barros Muniz, 173, em frente ao antigo Bar Recanto, no centro da cidade. Consulta o exame pelo telefone WhatsApp 99656-0659. 99656-0659.
Todo mundo sabe que carne de peixe é uma das comidas mais saudáveis do mundo. É comprovado que quem come peixe vive mais e melhor. Pensando nisso, o Frigotil está oferecendo aos araripinenses uma vasta opção de pescados de água doce e salgada. Coma mais peixe, é saudável e mais barato. Mas, se preferir, o Frigotil também oferece carnes de suínos, ovinos e bovinos. Frigotil Araripina. Telefone 3873-4512.
E atenção, todas as sextas é dia do peixe no Frigotil, com preços especiais. Temos surubim, pangaçu e tilápia inteiro ou posteado. Aproveite.
A saúde do seu corpo permite uma vida feliz. O ortopedista Valmir Lacerda Filho é especialista em tratamento de fraturas e doenças nos ombros, coluna cervical, dorsal, lombo sacra, entre outros. Dr. Valmir Lacerda Filho realiza cirurgias ortopédicas no Hospital Santa Maria e na Clínica Ter Mais Saúde. Atende diariamente na Imediata Saúde em Araripina e em Oricuri, às quartas-feiras, no Laboratório Alves Landim.
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia. Agora a Sertão Metais dispõe de tintas, massa de alta qualidade, portas de ferro para sua construção a preço de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Início da Florentino Alves Batista, telefone 87-999-56-2008.
E atenção, a Sertão Metais, em parceria com a Coratim, estão com uma grande promoção. Latão de tintas com 16 litros a partir de R$ 59,00. Válido até durar o estoque. Sertão Metais e Coratim, cores que encantam.
Ter uma médica de confiança é ideal para você, mulher. A doutora Beatriz Arraes é ginecologista obstetra e tem residência médica pelo INIP, no Recife. Doutora Beatriz atua realizando consultas em ginecologia geral, citologia, inseção de DIU, pré-natal de alto e de baixo risco, dentre outros. Doutora Beatriz Arraes atende em Araripina, na Clínica Ter Mais Saúde, em frente ao antigo Bar Recanto. Marque já sua consulta pelo WhatsApp 96560659.
Doutor Roberto Reis, mais saúde em sua vida. Realiza as seguintes modalidades de ultrassom: obstétrico geral, transvaginal, mamas, abdômen, pélvica, aparelho urinário, próstata, músculo esquelético, Doppler arterial e venoso, carótidas, funções de tireoide e biópsias de mama e próstata, e muito mais. Doutor Roberto Reis, atualmente atendendo nas segundas, terças, quintas e sábados na Clínica Casil. Nas segundas, quintas e sábados na Essencial Saúde. Nas quartas e sextas na Mais Saúde. Nas sextas, na Clínica Multimed. E nas quartas, na Clínica Center em Pubi. Ligue e agende sua consulta. Doutor Roberto Reis, mais saúde em sua vida.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Rádio Arari FM, nesse sábado, dia 19 de junho, São João se aproximando, né? Dia 23 é a noite de São João, 24 é feriado, a festa tradicional aqui do nosso sertão, do Nordeste brasileiro, mas infelizmente esse ano vai ser sem muita movimentação. Mas vai ter canjica e pamonha, né? Em casa vai ter. A mulher já comprou o milho e nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Bom, vamos continuar com o programa Debate Geral desse sábado, falando sobre a retomada do comércio com o presidente da CDL Araripina, Leandro Batista, o empresário de comunicação e marketing, Fábio Leite, o especialista em recursos humanos, Silvio Brochado, e a participação do público também, né? Nós temos aqui um áudio, não deu para escutar o áudio antes, mas eu acredito que seja sobre o assunto. Vamos ouvir.
Bom dia, senhores. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é Marco Segurança falando. Gostaria de deixar minha opinião. Acredito que todo mundo deve concordar que a pandemia já atrapalhou muito o comércio. Mas hoje, atualmente, gostaria que os senhores aí analisassem junto comigo. Acredito que bem mais do que a pandemia, hoje o que está atrapalhando é a crise. Analisem comigo, por gentileza. Em 2020, antes de iniciar a pandemia, vê quanto que era o salário mínimo, vê quanto era um litro de gasolina, vê quanto era um quilo de carne, e vê hoje. E vamos analisar dessa forma. Acredito que muitos, se dependesse da pandemia, teriam como ir no comércio. Agora, por conta da crise, tem que evitar ir e acaba o comércio ficando nessa situação. Bom dia a todos e obrigado.
Obrigado, Marcos. Valeu pela participação, meu irmão. Bom, vamos voltar já nessa parte aqui do programa Debate Geral, no oferecimento do Hospital Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas, com o nosso amigo, o empresário de comunicação e marketing, Fábio Leite, né? A ligação, a TIM, o sinal da TIM caiu, o Fábio Leite ficou aí impossibilitado de conversar conosco, mas o Fábio já está de volta. Fábio, você escutou tudo aí, o que o Leandro falou, o que o Silvio falou e o que agora o nosso ouvinte aí, o Marcos, falou. Fique à vontade aí, faça um resumo, meu irmão.
Sobrou uma batata quente para mim, né? Olha só, deixa eu voltar aqui no comentário do nosso amigo Leandro. Eu tava escutando tudo aqui numa angústia, tentando ligar, voltar, mas aí, infelizmente a operadora saiu do ar, né? E estava escutando também o comentário do Silvio sobre a explosão de venda no segundo trimestre. E ele tem razão nisso aí. Isso acontece por alguns fatores. Vamos lá. O setor da indústria, ela impulsionou o PIB em 0,8% positivo. O setor de serviço também, que agora encontrou mais outros agentes também que impulsionassem também o PIB do Brasil, os entregadores do delivery, que agora aumentou muito nessa pandemia, o pessoal que faz entrega nas casas, por aplicativos. Então, o serviço impulsionou aí 1% do PIB nacional também. Existe um cenário muito positivo também para a mineração também, nesse segundo trimestre, porque a mineração é a indústria das indústrias, né? E aí vai impulsionar também o PIB para cima. E aí, com a vacinação em andamento no Brasil, está acontecendo também um despejamento de investimento da iniciativa privada também em nossa nação. E aí a previsão é que o PIB nacional ele cresça em 4,3%, contradizendo todas as profecias de catástrofes que estavam previstas para esse ano de 2021. Isso é muito bom para nós. Mas a gente está falando agora do comércio local. Então, o que ocorre? Leandro disse aí também que a gente, como está muito distante das capitais, dos centros econômicos, das regiões metropolitanas, a gente demora um pouco a sentir essa reação do comércio aqui na nossa cidade. Então, mas o que ocorre? Como é que o comércio da Araripina funciona? Ele funciona em duas frentes distintas. Uma, quando o gesso ele está produzindo e os empregados, os funcionários do gesso recebem seu salário gasto no comércio. A outra frente também é a agricultura, onde os agricultores, o pequeno agricultor da Araripina, ele compra no comércio da cidade. O pequeno agricultor ele não sai daqui para outras praças para poder fazer compra, como acontece com o pessoal do poder aquisitivo maior. Então, o agricultor, se ele tem uma boa safra, ele também compra no comércio da cidade também. Eu também quero acrescentar também outra frente. Opa!
Tá no ar, tranquilo, Fábio.
Ah, sim, sim. Então, outra frente também que a gente tem de economia na cidade também era o setor de serviço voltado para de lazer e cultura. Então, quando a gente observa o nosso cenário de Pinense, a gente não vai ter o nosso segundo Natal, que é o quê? O São João. O São João, na cidade da Araripina, ele impulsiona uma economia enorme. Porque quando existe a festa de São João, as pessoas correm para as lojas para comprar sapato, comprar calça, correm para as perfumarias, os bares e restaurantes aumentam o faturamento porque as pessoas frequentam mais esses locais. Os hotéis também recebem muita gente de fora que fica hospedado para vir participar de nossas festas. E aí não vai ter São João nesse ano. Mas, no entanto, eu vi uma notícia recente aí nas redes sociais do Poder Público Municipal que vai ter agora aí um encontro do Rally dos Sertões aqui na cidade, né? E aí o que acontece? Vai atrair muita gente para a cidade. Bom, e eu observo o seguinte, se vai ter um Rally de Sertão que vai atrair milhares de pessoas para a cidade para assistir esses jipes, esse pessoal tudo passando aqui, por que os pequenos eventos também já não começam também agora a flexibilizar também um tanto esses pequenos eventos com toda a segurança? Por quê? Porque esses pequenos eventos, eles também impulsionam a economia da cidade. Porque eu tenho o senhorzinho que vende refrigerante, vende cerveja ali naquele isopor, eu tenho as pessoas que montam papo, eu tenho as pessoas que vendem o teu gosto, que vendem espetinho, eu tenho aquele segurança que fica vigiando os carros do pessoal, eu tenho o pessoal, toda uma estrutura que é montada para esses eventos acontecerem, eu tenho centenas de mão de obra que também faturam prestando serviço para esses tipos de evento. Então a nossa vaquejada possivelmente também não vai ter a exposição que antigamente tinha, que foi transferido hoje para um evento do Sebrae que acontece lá na Faciagra, também já não teve também. E outra coisa que eu estou achando estranha também dentro da iniciativa municipal, dentro da nossa cidade, é que as escolas, que também movimentam a economia da cidade também, o pessoal do setor de estamparia, de fardamento, está tudo parado, o pessoal de serigrafia não está vendendo porque não tem para quem vender fardamento. O poder público municipal não abriu as escolas municipais ainda, porque a escola do estado já voltou às aulas, com suas limitações, mas voltou. A iniciativa particular também voltou às aulas também. Agora, por que que o poder público municipal ainda não colocou ainda os alunos para voltar para a sala de aula, visto que isso também, além de somar com o aprendizado dos alunos, por quê? Nós não somos preparados para fazer ensino remoto. Ninguém estava preparado para essa crise. E aí o que acontece? Quando o aluno vem para a sala de aula, o seu rendimento escolar é melhor. Além de ter um rendimento melhor, as pessoas também consomem no comércio da cidade, na estamparia, no lanche, na feira. A cidade fica mais movimentada. Então, aqui em Araripina, nós dependemos também da economia que está aí nacional patinando, né? O amigo disso aí. A inflação está tomada de conta, a crise está tomada de conta, e a crise ela se estabeleceu principalmente por causa da pandemia. A indústria não podia produzir, né? Agora, recente, o pessoal da indústria foi vacinado, graças a Deus. Então, quanto menor a oferta, maior é o preço do produto que é vendido. Eu comprei bloco para construir minha casa há um ano e meio atrás, eu comprei bloco por R$350. Hoje, uma carreira de bloco, hoje você compra fechada, para economizar o milheiro, sai a R$700 hoje, porque não tinha bloco no mercado para vender, era uma indústria de construção. Então, quando não produz, a oferta cai e o preço aumenta. Agora, aqui, com a retomada da economia da indústria, com a retomada da cadeia produtiva, aonde a oferta vai também estabilizar de acordo com a demanda, eu acredito que os preços não voltem mais ao patamar que estava antes. Mas aí, deixando a turma trabalhar, deixando o cidadão produzir sua riqueza, o poder aquisitivo do cidadão vai voltar a ter a sua normalidade de novo, como o colega falou aí, hoje não se compra mais um quilo de carne como comprava antigamente, mas se deixar a turma trabalhar, ele colocar o dinheiro dele no bolso, nós, o comerciante, nós não queremos benefício de governo, nós queremos trabalhar. Olha quantas empresas que passou por esse furacão da pandemia e continua aberta hoje, empregando, dando emprego para as pessoas, produzindo riqueza no município, embora que eu quero mencionar aqui, algumas empresas que fecharam, não aguentaram, e perdemos pessoas que eram do nosso convívio, do nosso coração. Eu quero citar aqui o nome da nossa amiga Elenita Nery, que se foi nessa pandemia também. Eu sugiro, se tiver alguém do Poder Público Municipal escutando essa entrevista, em algum momento na cidade, a gente faça uma menção honrosa para essa mulher que empreendeu aqui na cidade, por muitos anos ali com o Rei do Suco, dando emprego, né? Se tiver algum centro de convenção, alguma área de gastronômica na cidade, que batizasse esse nome com a Helenita Nero, uma pessoa que era resiliente, que empreendia, que empregava pessoas, né? Que ficou para trás nessa pandemia, teve sua vida ceifada por esse vírus mortal. Então, nós comerciantes, se deixar a gente trabalhar, o segredo para retomar a economia é não deixar a gente fechado de novo. Então, por mais que a gente se adapte, vá para o virtual, vá para o digital, mas a gente precisa do comércio aberto, que as pessoas consumam, que as pessoas comprem e gerem receita no comércio, na indústria e no seu serviço.
Ok. Valeu, Fábio. Você fez um resumo aí bastante, bastante lógico e também que trouxe muitas informações produtivas. Bom, faltam apenas 4 minutos agora para o final do programa. Eu vou colocar mais um ouvinte. É o nosso professor universitário, João Muniz. Também quer participar do programa, vamos ouvir.
Roberto, bom dia. Aqui é João Muniz. Vi um ouvinte falando a respeito do aumento de preço, mas eu devo dizer que esse aumento de preço deve ser atribuído à política do Fique em Casa. A política do Fique em Casa fez o Brasil ficar nesta situação hoje que aí estamos, onde governadores com forças de verdadeiros tiranetes estão obrigando o povo a ficar dentro de casa. É claro que a pandemia é séria, nós devemos ter o isolamento social, proteger os vulneráveis, mas a população ativa deve voltar ao trabalho. Não é justo o que estão fazendo com o povo brasileiro. Obrigado, Roberto.
Obrigado, professor João Muniz. Bom, para encerrar já, o Silvio, Leandro, Fábio, vou conversar com o Silvio. Silvio, desde já eu agradeço e você fica aí à vontade para suas considerações finais, meu irmão, nesse debate geral de 19 de junho. Silvio Brochado.
Roberto, eu queria dizer que sempre é um prazer estar no seu programa. Você é um cara efetivo, vai direto ao ponto. E eu queria dizer aos empresários também, deixar um recado. Se isso aqui for possível, eu vou vender um peixe aqui para a gente contribuir com o comércio. Eu tenho um programa de imersão de 2 dias em um hotel em que a gente faz um diagnóstico. As pessoas, os empresários, os donos, os proprietários vão se autoanalisar como empresários e as falhas e fraquezas das suas empresas. Então, esse é um evento que a gente faz. Estamos desenvolvendo ele também agora virtualmente, mas o que é mais bacana, mais producente quando é ao vivo. E eu acho que agora, a partir de agosto, já dá para a gente fazer esses eventos. E eu queria contribuir muito na retomada do comércio de Araripina com esse evento, que a gente analisa desde o fornecedor até o área de recursos humanos, a contabilidade e as vendas para as empresas melhorarem, a evoluírem, serem perenes e sustentáveis. Essa é minha deixa, né, minha dica final, porque eu acho que a gente pode contribuir para essa retomada, esse resgate do sucesso e dos projetos de vida de muitas famílias, né? O comércio é projeto de vida de muitas famílias. Eu acho até que o comércio deveria ter, as cidades deveriam homenagear mais os comércios nos municípios, porque quantos empresários fizeram história dentro de Araripina, que empregaram muita gente, geraram emprego, e hoje, né, às vezes a gente não tem um reconhecimento ao comerciante. Poderia ter praça, ruas, né, logradouros com o nome dos comerciantes. Enfim, eu acho que o comerciante é o símbolo da garra e do empreendedorismo no Brasil. A pessoa que é dona de uma loja, de um comércio, para mim é esse símbolo.
Ok, senhor. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Até terça, aliás, né? Até terça-feira.
Até terça.
Terça-feira.
Um abraço, Leandro, e um abraço, Fábio.
Valeu, obrigado aí ao nosso querido Silvio Brochado, especialista em recursos humanos. O Josenberg Laurentino, que é o gerente regional da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, aqui no Araripe, ele diz: Roberto, parabéns, excelente programa. A economia precisa andar com todos os setores produzindo e também com os protocolos de segurança. Um abraço aos debatedores. Leandro, meu irmão, sua palavra final, suas considerações finais. E desde já eu agradeço aí pela sua participação, meu irmão.
Nós que agradecemos, Roberto, mais uma vez pelo espaço. Estamos aqui para contribuir sempre, né? Eu estou como presidente da CDL, para contribuir com o nosso comércio de Araripina e também com o desenvolvimento, né, dos comerciantes, empresários, né, também da nossa cidade. né, e em breve buscamos aí essa retomada conjunta e com próxima oportunidade. O tempo foi rápido, né, o debate bem rápido, mas é, a gente está aí para contribuir com a nossa cidade, no que precisar. Um forte abraço aí, Fábio, Roberto, né, e Silvio, obrigado aí pelo espaço.
Eu que agradeço, Leandro Batista, né, que é o presidente da CDL Araripina. Fábio Leite, meu irmão, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Agora é moda, né, Fábio? Conhecer aí virtualmente, né? É, por telefone ou por vídeo. Mas eu agradeço, meu irmão, especialista em recursos humanos, empresário de comunicação e marketing, Fábio Leite. Obrigado.
Obrigado, Roberto, pela oportunidade que foi conseguida da gente levar aí, de forma limitada, né, conhecimento, informação ao público. E só uns 30 segundinhos aqui, também estamos como CDL também, e na CDL nós estaremos também desenvolvendo aí alguns treinamentos de capacitação para o comércio da cidade, workshops voltados para o mercado digital. Você comerciante que precisa colocar seu comércio na era digital, vender online aí, procura a CDL que a partir de setembro nós estaremos fazendo aí workshops e palestras falando sobre como vender online, como alcançar novos mercados. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Um abraço a Leandro, nosso presidente. Roberto, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E o Silvio, obrigado pela parceria. E eu espero também que seja convidado para essa oportunidade e que a operadora não derrube também o sinal novamente, né?
É, valeu. Um abraço, Fábio Leite, e aí, empresário, né? Diretor da CDL, empresário de comunicação e marketing. É, Fábio Leite. Bom, finalzinho do programa, vamos até o centro, agora sim com ele, o nosso querido Henrique Fortini, está na perfil, não é isso, Fortini? Bom dia.
Oi, Roberto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o programa Debate Geral nessa manhã de sábado. Bom, já estamos aqui nesse momento, direto da loja Perfil Araripina, trazer novidades, promoções, e o Francisco já está aqui pronto, preparado para trazer novidades nessa manhã de sábado. Francisco, meu querido, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Henrique, tudo bom? Aos ouvintes e aos nossos clientes. Lembrando que a loja já está aberta, tá? Desde as 8 horas e vamos fechar, vamos ficar até a tardezinha, tá? Até 17 horas da tarde. Lembrando que a gente chegou com, tá, a gente tá com muita novidade, tá? Chegaram alguns tênis, algumas camisas, algumas blusas. E vamos ter uma promoção, tá? Fiquem ligadinhos que já a gente já fala sobre a promoção.
Bom, ó, Francisco, tem esse mês junino, promoção que não falta por aqui. Tô vendo que chegou muita novidade, vestidos, calçados, enfim. E muita gente aproveitando para comprar nesse mês de junho. E aí, quais são as promoções que a loja Perfil, em breve será Deleles, está lançando? E, logicamente, você quer comprar aquele perfume importado, você encontra aqui, tem relógios, enfim, fique à vontade para falar também no Instagram da loja, para as pessoas que não conhecem ainda, que podem conferir as novidades, podem seguir também pelo Instagram e conferir todas as novidades, fique à vontade.
Sigam a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, e nos contatos com as nossas vendedoras. Cada uma tem o seu WhatsApp e temos as vendas online, que é o 87-9108-3584. Lembrando que a promoção é de botas femininas, tá? É, vai ser 40% a prazo, que pode ser cartão ou crediário, e 60% à vista, tá? Você, mulherada, que não comprou ainda sua bota para o São João, dá uma passadinha aqui para conferir as promoções, tá?
Bom, você comprando à vista, você ganha desconto. Você comprando à vista, você ganha desconto. Também nos cartões, você parcela. Enfim, no crediário facilitado. Você que não tem o cartão da loja, Francisco, o que é necessário a pessoa fazer para adquirir o cartão da loja? Tem que pagar em dias? Como é que funciona?
Isso, a novidade que nós temos é o Deleles Card, que é um cartão que todo cliente que já tem nosso crediário, né, fazendo o seu cadastro também, ele já adquire o cartão Deleles Card, que é um cartão de bonificação. Toda vez que você paga suas parcelas em dias ou antecipado, você vai ganhando uma bonificação, e essa bonificação é revertida em desconto na compra do produto, tá?
Então, a loja Perfil sempre surpreendendo, chamando a atenção. Você que não veio aqui fazer suas compras esse mês de junho, mês junino, vem aproveitar aqui, garanto um atendimento maravilhoso, uma loja ampla, climatizada, para lhe receber muito bem. Francisco, o endereço e o telefone, fica à vontade.
É Rua 15 de Novembro, número 100, fica aqui em frente à Igreja Matriz, tá? E a gente tá com todas as normas de segurança e de vigilância sanitária, com distanciamento, álcool e gel, e todo mundo aqui esperando por vocês. Dá uma passadinha e vem conferir todas as nossas novidades.
Muito obrigado, Francisco, pelas informações direto da loja Perfil Araripina, no centro da cidade. Agora voltamos para o debate geral ao vivo com ele, Roberto Gonçalves. É com você, Roberto.
Obrigado, Faustino, Henrique Faustino, direto da loja Perfil, no centro da cidade. E estamos chegando ao final do programa Debate Geral, desse sábado, 19 de junho. Falando aí, nós falamos sobre a retomada do comércio, meio a essa pandemia. Meu irmão, não é fácil não, empresário que gera emprego e ainda tem que pagar imposto que só a gota, ou impostos, né? É para se torar, ainda vem uma doença dessa lá da China, que ninguém sabe como foi, agora já estão dizendo que foi de um laboratório, escapou lá do laboratório, não foi negócio de morcego nem nada, de carne de morcego. Ei lá, cara, eu só sei que morreu já muita gente, e a gente pede a proteção a Deus todos os dias. No finalzinho do programa, eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia. É o hospital que é uma marca de amor ao próximo. Mandar um abraço aqui, hoje é sábado, né? Dia de feijoada lá na Churrascaria São Paulo. Mandar um abraço para Joselina, para Sara, para Joyce, a Vilani, Nego, Antônio e Wilma, né? A Wilma, todos aí, o nosso amigo Raimundo, a sua esposa, todos aí no restaurante Churrascaria São Paulo, no centro da cidade. Abraço a Luciane Roldão também, no Pesca e Paga e Roldão. Amanhã tô por aí, Luciane, se eu pego uma piabinha por aí, tá certo? Um ambiente tranquilo para você relaxar. Ali é bom demais. Vou levar uma rede amanhã. Olha aí lá um lugar, tem um lugar bom lá para armar um rede. Você não leva o cego, o bom de azaria. Olha, o bom de azaria, faz uma garapa. A garapa não. Um caldo de cana. Daqui a pouco eu pego aí. Garapa é açúcar com água, água com açúcar. Um abraço também para as meninas aí da Casa da Pamonha. Hoje tem buchada e a buchada lá é caprichada, meu irmão. Você pode, é para pegar, viu? Hoje não vai estar aberto lá, não. Você liga, né? Você liga e aí a menina vão mandar deixar onde você estiver. Todo mundo sabe aí o número da Casa da Pamonha, né? Bom, também lembrar das galegas, rapaz, restaurante das galegas, que eu sempre, a gente passa a batida aqui, caldo das galegas, servindo aquele caldinho delicioso aí pela manhã, aquela merenda, no almoço executivo, à noite também já está servindo jantar aí há muito tempo, ali na entrada da Compesa, não tem entrada da Compesa? Pronto, do outro lado, eu saindo daqui para lá, do centro para lá, você topa com... o Caldo das Galegas, um abraço aí às meninas aí do Caldo das Galegas, restaurante. Um abraço também, tá faltando falar das meninas, Zé Pelado, rapaz. Alô, Zé Pelado, um abraço, meu irmão, Zé Pelado, melhor bode assado do Brasil. Pronto, então tá tudo falado, agora é hora do Fuá da Arari. Vem aí o Fuá da Arari. O tirinete vai comer no centro, o forró vai comer no centro, já, os sanfoneiros, os zabumbeiros, tá tudo ali triangueiro. E a gente vai aproveitar essa época de São João para esquecer um pouquinho dessa tristeza que é essa pandemia. Então, trabalho cumprido mais uma vez essa semana, com a graça de Deus. Vamos descansar um pouco, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta no Batente. Bom dia, bom final de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.